presidente, senador Mozarredo Cavalcante. Na semana passada, realizamos na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para festejar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro. E ontem mesmo aconteceu aqui em Brasília a abertura da terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem como lema um olhar através da Convenção da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre os direitos da pessoa com deficiência, novas perspectivas e desafios. A abertura aconteceu ontem, no auditório do Centro de Eventos Brasil 21, com a presença da ministra Gleice, da ministra Maria do Rosário e da ministra Tereza Campelo. O CONAD dividiu os eixos temáticos em 10 grupos, que são os mesmos eixos da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que estão servindo de base para o alinhamento do Grupo de Trabalho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de nossa autoria e que eu espero, mediante o acordo firmado, que ele seja aprovado, então, em 2013, e no máximo, 21 de dezembro, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, a gente possa festejar já a sanção do Estatuto, que interessa a cerca hoje de 46 milhões de pessoas. Mas os eixos básicos são educação, esporte, lazer e cultura, esporte, lazer e cultura, que está no artigo 30 do Estatuto. Trabalho e reabilitação profissional, que está no artigo 27 do Estatuto. A acessibilidade, que está no artigo 9º. Comunicação, que está no artigo 9 e 21. Transporte e moradia, que está 19 e 20. Saúde e prevenção, que está no artigo 25. Reabilitação, órtese e prótese, que está no artigo 26. Segurança e acesso à justiça. Padrão de vida e proteção social adequada. Padrão de vida e proteção social especificamente, no artigo 28. Cumprimento aqui todos os organizadores da terceira conferência da pessoa com deficiência, especialmente os delegados que estão lá vindo de todos os estados. Meus cumprimentos a todos os delegados. Não pude, embora convidado, para estar na abertura e falar um pouco do Estatuto, mas farei de tudo para, na quinta-feira, estar lá dialogando, cumprimentando os familiares, os delegados, as pessoas com deficiência, que, digo sempre, só precisam de oportunidade para mostrar toda a sua capacidade. A terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência prossegue até o dia 6 de dezembro. Meus cumprimentos a todos que estão participando desse evento tão importante. Sei que são cerca de 2.000 pessoas, senador Wellington Dias, que estão lá, e Vossa Excelência tem trabalhado tanto também nessa área. Vossa Excelência que, inclusive, apresentou o relatório final dos autistas, que vamos votar amanhã, está na pauta, tranquilo, mediante acordo, e amanhã votaremos. E claro que Vossa Excelência sabe do compromisso que nós todos temos com os autistas. Uma parte, Vossa Excelência.
Senador Paulo Paim, eu queria agradecer e também aqui me somar a Vossa Excelência, que tem nos liderado nessa área dos direitos humanos e também com muita convicção nessa área da pessoa com deficiência. Saudar a conferência, na verdade é algo novo, a conferência específica das pessoas com deficiência. Hoje esteve presente lá a presidenta Dilma Rousseff, tiveram já as ministras Maria do Rosário, a ministra Gleice, enfim, outros membros da equipe do governo. Destaco aqui a importância desse evento que permite o planejamento para o ano inteiro. E acho que nada melhor que na semana da conferência a gente poder comemorar aqui o Senado fazendo a sua parte, se Deus quiser, amanhã, voltando esse projeto, que é um projeto de iniciativa popular, abraçado pela Comissão dos Direitos Humanos, junto com a senadora Ana Rita, senador Lindenberg e eu pessoalmente, trabalhamos com Vossa Excelência os relatórios nas várias comissões, para garantir essas condições de votação amanhã. E saudar aqui, me permita, todo o Brasil, mas saudar em especial a delegação do Piauí, que é ali liderada pelo secretário...
Se puder, encaixa aí a do Rio Grande do Sul também.
E a do Rio Grande do Sul também. Através do secretário da Pessoa com Deficiência, a Helder Jacobina, da deputada Rejane, enfim, que estão aí com o Mauro, com outras lideranças, participando de modo ativo, tá certo, na defesa dos interesses da pessoa com deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Wellington Dias, que faz uma saudação a todos que estão participando dessa importante conferência. Sabe, senador Wellington, no dia que fizemos a audiência pública, e quem assistiu à audiência pública tem certeza que se somou a um choro coletivo, quando nós vimos a bela palestra de um cidadão que tinha problemas graves, eu diria, de dicção. Ele não conseguia se expressar, precisava um tradutor, e o tradutor traduzia o que ele queria, na verdade, dizer ao Brasil. Eu diria que foi a melhor palestra que eu ouvi durante o ano de 2012, pela profundidade, pelo conteúdo e pela sabedoria daquele jovem que nos brindou com aquela obra de arte nesta sessão que fizemos em homenagem às pessoas com deficiência. Mas, senhor presidente, eu também quero aproveitar o momento para fazer um apelo ao Ministério da Educação, no sentido de que se some a emenda que apresentamos para o ERGS, de em torno de 15 milhões de reais, é uma emenda de bancada, apresentei em nome de toda a bancada, que é para fortalecer a nossa universidade estadual. Sei que hoje a bancada vai ter uma reunião com o secretário executivo do MEC, no sentido de que essa verba seja liberada. Eu estarei lá, se possível, mas se não estiver, com certeza falarei por telefone com o secretário executivo do MEC sobre a importância da liberação da emenda para a nossa Universidade Estadual Livre e Gratuita do Rio Grande do Sul. Por fim, senhor presidente, eu queria também dizer que recebi da diretoria colegiada da Associação dos Orientadores do Estado do meu Rio Grande, da UERGS, diversas ponderações que desejo dividir aqui com os senhores. A UERGS, ao longo de seus 46 anos de um trabalho coletivo, vem reafirmando a congregação dos orientadores educacionais do Estado, por meio de ações de articulação, de mobilização e da formação permanente desses profissionais, qualificando suas práticas pedagógicas e sociais. Ao festejar o Dia Nacional do Orientador Educacional, dia 4 de dezembro, a UERGS assegura compromissos históricos dessa entidade junto à sociedade, ao povo gaúcho e ao povo brasileiro. Um exemplo dessa trajetória é a carta do 3º Congresso Brasileiro dos Profissionais de Educação e o 22º Seminário Estadual de Educação Educacional, realizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde diz: estamos inseridos numa realidade em constante mutação, na qual as transformações e os acontecimentos ocorrem de forma acelerada, quase que diariamente. Apesar dos avanços da tecnologia, do desenvolvimento das redes sociais, das informações que deveriam contribuir para uma grande transformação social, ainda observamos uma sociedade marcada pela violência desenfreada, corrupção, miséria crescente, injustiças, opressão, exclusão e a existência de progressiva aceitação do anormal, ou seja, da violência. Diante dessa realidade, justifica-se a existência do orientador educacional como um profissional da educação indispensável na busca de uma educação de qualidade para todos, a qual possibilite diminuir as desigualdades sociais, promovendo a vida, resgatando os valores essenciais que permitem o respeito profundo à dignidade humana. A atuação dos profissionais da educação é fundamental para a construção de uma sociedade humana e para a formação de seres pensantes, políticos efetivos, críticos, criativos, rebeldes, capazes de fazer uma leitura do contexto em que estão inseridos e agir sobre o mesmo, auxiliando na construção de uma convivência avançada, fortalecendo as comunidades, a família, incentivando dessa forma toda a ação comunitária. A figura do orientador educacional é um estímulo à educação da sensibilidade, ao desenvolvimento da criatividade, à busca de uma identidade pessoal e social e ao exercício da cidadania plena e planetária, que promova a conduta ética, o bem-estar físico e também social, oportunizando o cultivo da paz e da solidariedade, a vivência da democracia e o resgate da autoestima, possibilitando assim a construção de uma história cuja escola seja inspiradora de um projeto de vida, semeando, pois, paz e esperança. Sendo assim, é imprescindível a atuação de orientadores educacionais, a devida formação. Senhor presidente, a carta do 3º Congresso Brasileiro desta área, no Seminário Estadual de Orientação Educacional, diz ainda que defendemos, 1, a educação de qualidade e acesso à permanência para todos, 2, a valorização dos profissionais de orientação educacional com formação em nível de graduação e os pós-graduação, conforme determinação legal e de qualidade, a formação de orientadores através de cursos de graduação de instituições credenciadas pelo MEC, com previsão de estágio e disciplinas compatíveis ao exercício pleno da orientação educacional. Os cursos de pós-graduação em nível de especialização com duração mínima de 360 horas. A permanência do artigo 64 da Lei 9.394, de 96, que trata da formação de profissionais da educação, administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação. Salários e carreiras compatíveis com o nível de formação. O respeito à Lei 6.672, de 74, que trata do plano de carreira do Magistério do Estado do Rio Grande do Sul. A aplicação imediata do piso salarial em todas as redes de ensino, não só do Rio Grande, mas do Brasil. Condições dignas de trabalho, a aposentadoria especial a todos os profissionais da educação, a formação continuada, a ativa participação na construção da reavaliação dos planos e ou municipais estadual da educação com base nas diretrizes que estão sendo estabelecidas no plano nacional, a continuidade da oferta de seminários, encontros e similares, bem como da edição da revista Propesquitiva, do jornal Prenúncio e os demais publicações sistemáticas da UERGS. A transformação da UERGS em sindicato, a realização de concursos públicos em todos os espaços públicos, o fortalecimento da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, oferecendo formação específica educacional, supervisão, filosofia, sociologia, línguas estrangeiras, entre outros. O UERGS, aqui que na abertura eu dizia, da importância de liberarmos, junto ao MEC, a emenda que apresentei de 15 milhões, em nome da bancada do Rio Grande, naturalmente, a aplicação por parte do governo federal de 10% do PIB para a educação. Aqui grifado, aplicação por parte do governo federal de 10% do PIB em educação. A exigência dos profissionais de orientação educacional em todos os estabelecimentos de educação básica e superior, bem como em todas as demais instituições ligadas à educação com a devida formação. O respeito à Lei Federal 5.564, de 68, que criou a profissão, conforme o Decreto 72.846, de 26 de setembro de 73. Termino, senhor presidente. Gostaria de lembrar que, ao longo desses 46 anos, a UERGS tem tido um compromisso da valorização, principalmente de políticas que vão na linha do fortalecimento dos direitos humanos. Cabe lembrar ainda que o educador, orientador educacional, e não simplesmente um técnico, é um importante instrumento para a participação de uma sociedade justa, igualitária e que aponte na linha e construa uma sociedade onde a justiça e os direitos humanos estejam em primeiro lugar. Por fim, digo, senhor presidente, a orientação educacional entra desse modo com sua contribuição para um projeto de educação qualificada e uma, para a sociedade que queremos, politicamente democrática, socialmente solidária, economicamente justa, culturalmente plural, ecologicamente equilibrada. As palavras que encerra o texto que recebi da UERGS e aqui transcrevi nessa leitura rápida são: nossas mãos unidas, lutando, construindo uma sociedade de paz e justiça. Temos a certeza que amanhã tudo será diferente. Tereza Gamba, associada benemérica da UERGS. Agradeço, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, como sempre, nobre senador Moseli do Cavalcante.